Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2011, às 15 horas e 55 minutos. Convido para auxiliar os trabalhos os deputados Joe Vale, terceiro secretário desta casa. Solicito o deputado Joe Vale que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Mensagem número 317/2011 do Poder Executivo comunica a sanção ao PLC 20 de 2011. Mensagem número 318/2011 do Poder Executivo comunica a sanção do PLC 18/2011. Mensagem número 319/2011 do Poder Executivo comunica a sanção ao PL 530/2011. Mensagem número 320/2011 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 605/2011. Mensagem número 321/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 538/2011. Mensagem número 322/2011 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 628/2011. Mensagem número 323/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 629/2011. Mensagem número 324/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 1419/2009. Mensagem número 325/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 825/2008. Mensagem número 326/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 249/2011. Projeto de lei do deputado Dr. Michel que estabelece diretrizes de apoio às brigadas rurais de combate a incêndio e de ações de defesa civil, BRID. E dá outras providências. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, que altera os dispositivos da Lei nº 4.675, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre o exame de conhecimento específico para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Joy Valle, que estabelece diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas da rede de ensino do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Dr. Michel, que concede o título de cidadão honorária de Brasília, senhora Assuzete Dumont Reis Magalhães. Projeto de decreto legislativo do deputado Rádio Massu, que concede o título de cidadão honorário de Brasília, o senhor José Lapa da Rocha. Projeto de resolução do deputado Joy Valle, dispõe sobre assessoria legislativa e dá outras providências. Um requerimento do deputado Vazinho de Ruri, para transformação de sessão plenária em comissão geral. Um requerimento do deputado Rádio Massu. Um requerimento da deputada Gaciel Maia. 12 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. Uma moção da deputada Gaciel Maia. Uma moção da deputada Luzia de Paula. Duas moções da deputada Evandro Garla. Uma indicação da deputada Celina Leão. Uma indicação da deputada Dr. Michel. Duas indicações da deputada Eliana Pedrosa. E 3 indicações da deputada Luzia de Paula. Ata sucinta da 108ª sessão ordinária de 24 de novembro de 2011. Presidente, peço dispensa da leitura e que dê como lida e aprovada. Ata.
Dispensa a leitura das mesas por lidas e aprovadas. Damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Para fazer uso da palavra por 5 minutos, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa, gostaria de cumprimentar aqui a galeria. São os ex-servidores da Fundação Zerbini, que foram incorporados como seletistas à Secretaria de Saúde, presidente. E é uma matéria que Vossa Excelência conhece bem, pelos que eles me contaram. Viu, deputado Charlin? Gostaria que o senhor, como médico também, e o deputado Chico Vigilante, que já conversei com ele na reunião de líderes, deputado Evandro Gala, deputado Ailton Gomes também, que participou da reunião de líderes, deputado Joy Vale, a quem eu também já conversei. E o nosso líder do governo, deputado Azni de Rouri. Na verdade, eu estive com uma comissão deles, estiveram comigo no meu gabinete semana passada, me contando que eles foram exonerados durante o mês de outubro. E eles têm uma história bastante interessante. Eles fizeram um concurso da Fundação Zerbini, CLT, fizeram prova, fizeram tudo certinho, como manda a lei, acompanhados pelo Ministério Público do Trabalho, quer dizer, tudo conforme, nos conforme. Não só aqui em Brasília, no Brasil inteiro. E depois, por um problema, né, resolveram que eles não poderiam mais esse tipo de convênio, essa figura não acontecia. A nível de Brasil, tomou-se a decisão de absorver nos órgãos de saúde, sejam municipais, sejam estaduais, e aqui em Brasília eles foram absorvidos pela Secretaria de Saúde. Foi aprovada aqui nessa casa uma emenda para que eles pudessem fazer parte do quadro da Secretaria de Saúde como CLT, e depois foi pedida a inconstitucionalidade, e parte das especialidades foram consideradas inconstitucionais em seu aproveitamento. Outros não, outros foram considerados constitucionais. Até aí não tem problema, a justiça decidiu, a justiça soberana decidiu que eles deveriam ser exonerados, até aí tudo bem. Mas a coisa ficou a nível de TJDF. O acordo ainda não foi publicado, havia o recurso ainda depois do acordo ao Supremo. Então, quer dizer, eu estive hoje de manhã com uma outra comissão deles no Tribunal de Contas, com a presidente, a conselheira Marli Vignadelli. E lá o Tribunal de Contas não deu prazo, mas ela disse que a Justiça manda fazer imediatamente. Porém, se ainda há publicação do acordo, se ainda há recurso, por que não tentar viabilizar? São 320 pais e mães de família que foram mandados embora no mês de outubro com uma mão na frente e outra atrás, numa insensibilidade absurda. Véspera de Natal, eu não estou aqui questionando a decisão do que a inconstitucionalidade, até porque nós já vimos outras matérias em que o TJ julgou inconstitucional, deputada Celina Leão, e que depois foram considerados constitucionais em instâncias superiores. Quem não lembra da lei de ficha limpa do deputado Wilson Lima, que só lá no Supremo é que foi considerado constitucional. Em todas as instâncias foi considerado inconstitucional. Mas lá, então, enquanto há recurso, por que uma medida dessa? E mais, digo mais, aí eu queria fazer um pedido ao líder do governo, deputado Aznar Errori, ao líder do PT, PRB, deputado Chico Vigilante, que tem uma aproximação muito grande com o nosso secretário de Saúde. Por que essa decisão, se houve uma reunião no início, no mês de outubro, com a presença da assessoria do deputado Patrício, que estava até então trabalhando nessa causa, onde foi afirmado que eles não seriam, pode continuar trabalhando, vocês não serão demitidos. Eles continuam trabalhando. Aí, quando chega agora, eles são mandados embora, sem direito a 13º, sem direito a receber férias, sem nada. Como é que fica? Duas pessoas dessas 320 atentaram contra a própria vida. Duas pessoas hospitalizadas. Quantos não estão com depressão? Quantos estão sem pagar aluguel? Quantos estão com medo da ameaça do despejo, a depressão, que é um mal que afeta a humanidade de uma maneira geral hoje em dia?
Uma e essas pessoas.
Pois não, deputado Charly.
Bom, deputado Rony, que maravilha o senhor vir à tribuna para falar dessas pessoas. E eu tive a oportunidade de acompanhá-los um tempo atrás, e depois eu estive fora e aconteceu isso com essas pessoas. Então, Vossa Excelência lembrou muito bem, são pais e mães de família que estão passando isso, mas muito mais. A saúde do Distrito Federal, que tem problemas como todo o Brasil, se não são eles trabalhando lá, ó, cada vez pior. Então, é inaceitável que eles estejam fora, uma vez que Vossa Excelência colocou que ainda não há decisão final. Então, a gente solicita ao governo do Distrito Federal, ao nosso amigo secretário de Saúde, Rafael Barbosa, para que realmente possa rever essa questão e que volte com essas pessoas para trabalhar. Eles não podem realmente continuar como estão. É isso.
Na verdade, deputado Charles, o que a gente busca é exatamente isso. Que além dessas famílias, quantas pessoas que eram assistidas por eles e que estão a descoberto? Quantas famílias faziam tratamento nos CAPs, nas equipes de saúde de família? Então, assim, da semana para cá, para hoje, não é uma área que eu domino, não sou da área médica, mas eu conversei muito com eles, hoje eu vi eles dando explicação para a conselheira Marli Vignadelli, presidente do Tribunal de Contas, e o que me chama mais atenção é o seguinte, é que o governo procura saída para muitas coisas. Nós temos um governador que é médico, que tem procurado saída para muitas coisas, que está trabalhando incansavelmente, tentando melhorar, é difícil, principalmente a saúde. Vem fazendo um trabalho, tem todo um grupo de pessoas que não está muito interessado, como eu estava dizendo ao deputado Chico Vigilante, só quer enaltecer os pontos negativos do governo. Não enaltece nada de positivo. E olha que tem muita coisa de positivo que o governo vem fazendo. Mas tem um certo grupo querendo criar uma instabilidade. Agora, o que me preocupa não é isso, não. É uma reunião com a assessoria do presidente da casa, onde é afirmado um compromisso, que eles poderiam continuar trabalhando. Porque não é para ser bonzinho com eles, não. É porque a população precisa do trabalho deles. Essa é a grande realidade. Porque se efetivamente tivesse os tirado e tivesse chamado mesmo os profissionais, mesmo número de concurso e tal, eu até me calaria. Mas a minha preocupação é só o seguinte...
Dá uma parte, deputado.
Ok. É que eles podem, o governo tem tanta sensibilidade política para tanta coisa, por que que nós, a Câmara Legislativa, viu, deputada Rejane, através da Comissão de Educação e Saúde, não poderia intermediar uma negociação junto ao governador, junto ao secretário de Saúde, para achar uma forma política legal, dentro da legalidade, para abrigar esses pais e mães de família? Não é para resolver para eles continuarem recebendo salário, não. É para eles continuarem prestando serviço exemplar e tão bom para a sociedade como eles vêm prestando esse tempo todo. Essa é a grande realidade.
Uma parte, deputado Rami.
Com a palavra, o deputado Ailton Gomes pediu.
Obrigado aí, eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer, a minha esposa é da área de saúde, ela é técnica de enfermagem, a gente sabe o quanto esses profissionais fazem a diferença, fazem a falta no dia a dia. E um volume de profissional igual a esse. Num final de ano, como muito bem lembrou a Vossa Excelência, próximo ao Natal, ficar sem a possibilidade de chegar na família e falar que vai poder fazer um diferencial é muito difícil. Eu sei que o governo, de repente, pode até estar numa situação difícil, mas eu sei também que muitas outras situações muito mais complicadas, o governo encontrou uma forma, encontrou uma saída e mantiveram, né, os trabalhadores ali no seu dia a dia. Então, quero me somar à luta da Vossa Excelência, quero dizer que como bombeiro, como funcionário público, também defendo essa categoria e quero dizer que, mesmo com toda essa dificuldade, eu tenho certeza que vamos encontrar uma saída. Parabéns ao deputado Rony por levantar essa bandeira. Desejar aí um Feliz Natal, mesmo com essa dificuldade, mas dizer que eu me somo a essa luta para qualquer circunstância, o que vocês precisarem, eu estou junto com o deputado para reverter a situação de vocês.
Com a parte, o deputado Azir Derrori, o líder.
Senhor presidente, deputado Rony, o discurso de Vossa Excelência é irretocável. Nós somos absolutamente solidários aos trabalhadores, em particular trabalhadores da saúde. Este projeto é um projeto que nasceu em Brasília com respaldo, inclusive, do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara Federal, na perspectiva de oferecer à população brasiliense e aos congressistas um amparo e uma segurança de saúde, principalmente em faixa de risco. O governo, à época, através do Instituto Zerbini, que foi o conveniado para esse tipo de contrato, foi responsável pela seleção e a escolha, naturalmente, de profissionais à altura do perfil que é este projeto. Portanto, deputado, eu tenho a maior disposição de ajudar a dialogar no governo. Naturalmente, nem todo o processo depende de nós. Sabe que nós também estamos limitados por regras e limitações que a própria legislação, mas eu não me furtarei o meu apoio e não me furtarei dialogar no governo. Agora, eu também, nem todo o meu desejo, nem toda a minha motivação, e Vossa Excelência é servidor público, como eu sou servidor público, nós temos 100% de graus de liberdade. Né? Portanto, eu me disponho a estar na discussão, no diálogo, para tentar encontrar uma saída para o problema. Conte comigo e nós acionaremos o espaço dentro de governo para tentar retomar esse debate.
Ok, uma parte, deputada Celina Leão.
Deputado Rony, primeiramente queria parabenizar a Vossa Excelência, né, pela luta, até porque Vossa Excelência foi muito coerente. Nós precisávamos de mais 5 ou 6 vezes esse número de pessoas que foram exoneradas para tentar, pelo menos, diminuir um pouco hoje o caos que está na saúde. Então, queria parabenizar Vossa Excelência, falar que no dia que eu tive falando com o secretário, com o secretário Vilmar, eu encontrei com algumas pessoas na porta sobre esse caso. Então, falar que Vossa Excelência conte comigo nessa luta, não só porque é época de Natal, mas principalmente porque a saúde precisa. A saúde precisa. Nós estamos aí lutando para que os concursados sejam chamados também. Então, não é momento de mandar ninguém embora, é momento de contratar, porque a saúde pública do DF precisa. Então, parabéns a Vossa Excelência, conte comigo.
Ok. Eu queria, meu líder, deputado Asni Derrori, líder de governo, eu queria ver com Vossa Excelência, a deputada Rejane faz parte da Comissão de Educação e Saúde, se nós não conseguiríamos pedir uma audiência com o secretário Rafael, onde a gente possa... A gente sabe que ele não vai poder fazer nada contra a decisão judicial, isso é fato, e não vai fazer.
Uma
e
parte,
nem, ok. E ninguém quer que faça, mas é que ache uma outra solução política dentro da legalidade para que a gente possa resolver essa questão. Com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Primeiro, eu quero me solidarizar com as palavras de Vossa Excelência, mas acho que é importante a gente lembrar aqui nesse momento que em 10 meses de governo Agnello, já contratou quase 6 mil servidores para a saúde, servidores concursados. Portanto, eu acho que as pessoas que fizeram essa maldade que fizeram com esses trabalhadores, de buscar um contrato que não tinha sustentação jurídica depois, teriam que ser punidas. Teriam que ser punidas pelo que fizeram. Porque se tivesse feito a coisa correta na hora da contratação deles, seguramente eles teriam passado e estariam trabalhando agora na maior tranquilidade. Portanto, fizeram errado, iludiram as pessoas, mentiram para as pessoas e está aqui agora as pessoas nessa situação de final de ano sendo demitido. Eu me disponho a estar com a Vossa Excelência conversando com o secretário Rafael e não tenho dúvida que dentro da legalidade, porque ele também não vai depois responder por ação de improbidade, né? Vamos ver se tem saída. Agora, se não tiver saída, nós vamos ter a honestidade, Vossa Excelência tem, de chegarmos para essas companheiras e esses companheiros que estão aqui, que são vítimas da irresponsabilidade do passado, dizer para eles que, infelizmente, não deu certo. Acho que é assim, é o jogo que tem que ser jogado, um jogo claro, objetivo, transparente e democrático. Fico muito triste quando eu vejo uma situação dessa, de pessoas que passaram numa seleção, imaginaram que a coisa era séria e depois estão vendo que não era séria. Foram enganados pelo governo que enganou muita gente.
Eu queria só aqui fazer um pedido à deputada Rejane, que é da comissão, o deputado Osho Mesquita, que é o presidente, não está aqui presente, mas a gente gostaria desse empenho. Sabe por quê? Como disse o deputado Ailton Gomes, situações muito mais complexas já foram sanadas. Se o acordo ainda não foi publicado, eu não sou advogado, eu sou arquiteto, vou aqui tentar entrar numa área que eu não domino, mas pelo menos eu vejo falar isso em várias situações. Se o acordo ainda não foi publicado e o recurso só pode ser feito ou deve ser feito depois do acordo publicado ao Supremo, por que não se espera essa decisão? Isso que a gente queria saber. Ou tem como voltar atrás? Não tem? Qual a saída que a gente vai fazer? Porque não é só resolver o problema de salário deles, não. Deixar bem claro que essa não é a única preocupação. É uma preocupação, sim. Porque são 320 pais e mães de família que não vão ter Natal, gente. Me desculpa. Passando fome, passando dificuldade, sem ter dinheiro para pagar a conta e aluguel, mandado embora com uma mão na frente e outra atrás, sem receber férias, sem receber 13º. Esse é um ponto importante, sim. Mas um outro ponto importante, que esses profissionais atendiam e atendiam muito bem a sociedade em várias cidades do Distrito Federal, que hoje não estão assistidas. Deputado, e elas, isso vai ser... Como isso vai ser compensado? Será que nós não teríamos como achar uma saída legal para que isso possa, onde essas pessoas possam continuar trabalhando, a sociedade recebendo esse trabalho que eles fazem com carinho, com seriedade, com comprometimento com a saúde no Distrito Federal, e efetivamente a gente... caminhar para uma solução mais adiante, aguardar o recurso e ver como... Porque, perdão, doutor Charles, alguns municípios e alguns estados conseguiram resolver, porque tudo em Brasília é mais difícil. que é que tudo Brasília é diferente? O que é que alguns lugares conseguiram resolver? Será que nos outros estados estão resolvendo fora da legalidade? Essa é a dúvida, deputado doutor Charles.
Acompanhando essa última fala sua, ainda mais embasamento que a gente vai falar, e eles fizeram concurso igual os outros que ficaram, igualzinho, entendeu? Concurso da mesma maneira.
Com a palavra, ou a parte do deputado Rádio.
Deputado Rony, eu gostaria de estar solidário também nessa sua luta e na luta de todos nós para que não deixamos essa injustiça acontecer. Quero estar solidário, acho que não é o momento, é um momento totalmente contraindicado, não só por ser fim de ano, pelo fato de ser Natal ou Ano Novo, mas também porque a nossa saúde está passando por um momento dos mais difíceis do mundo. Assim como o deputado Chico Vigilante fez ali uma parte, disse que o governo já contratou 6 mil pessoas para a saúde, eu gostaria até de deixar, deputado, como líder do governo, da qual o senhor é uma sugestão, que nas próximas contratações, deem preferência a essas pessoas que já estão aí e que têm já a experiência, que já sabem o trabalho a ser executado. Então, eu acho que seria muito importante também que a gente colocasse, de alguma forma.
Obrigado, deputado Rádio. Fica aí o meu pedido, deputado Azinha. O senhor já me disse, o deputado Azinha, líder do governo, já adiantou, pediu uma audiência. A gente pediu para passar uma lista aí, para pegar o contato de vocês, a comissão a gente já tem, para que a gente marque com o secretário de saúde e tentemos junto buscar. Agora fica bem claro, gente, que aqui ninguém está jogando para a galera, não, como disse o deputado Chico Vigilante. A gente não trabalha enganando ninguém. A gente quer trabalhar dentro da legalidade. Se for possível resolver, nós vamos resolver. Mas, principalmente, a gente quer demonstrar para vocês o carinho e o respeito que essa casa tem por todos os senhores e as senhoras, que o assunto de vocês é assunto nosso. Eu fiquei muito triste quando alguns me falaram assim, teve gente que nem deu atenção a gente, deputado. Olha, os 24 parlamentares dessa casa são pessoas que têm um compromisso com a sociedade, independente de quem votou em quem. Depois que acaba a eleição, a gente é deputado à posse, é deputado de todos os moradores do Distrito Federal. Então, tenho a certeza que nós vamos estar acompanhando para e passo e que a gente espere em Deus. E eu, com muita fé que tenho em Nossa Senhora, que ela possa nos abençoar e a gente possa achar uma solução para que vocês tenham um Natal digno, pelo menos a esperança de terem um emprego e, principalmente, continuarem prestando esse serviço tão importante que vocês prestam a toda a sociedade do Distrito Federal. Obrigado.
Senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes.
Senhor presidente, questão de
ordem. Só um instante, deputado. Chamava para fazer uso da palavra, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, 5 minutos antes, porém, questão de ordem, deputado Osni de Rouro.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Osni de Rouro, líder do governo.
Senhor presidente, só para informar aos deputados, em particular o deputado Rony, e aos servidores, que o secretário adjunto, doutor Miziara, vai receber. Né? Eu creio que ainda hoje eles vão dizer a hora, mas já foi designado para receber para uma conversa, para tentar um equacionamento do problema, deputado Rony. Atendendo o apelo de Vossa Excelência, já tenho a informação da Secretaria de Saúde. Segunda questão, senhor presidente. Nós pedimos extra pauta, senhor presidente, o PL 633/2011. E o PL 461 de 2011, como também, senhor presidente, há um pedido da deputada Luzia de Paula, que se encontra acamada por uma cirurgia, a inclusão da moção 221, me perdoe. Eu pediria o deferimento de Vossa Excelência.
Ok, a cada questão de ordem, a primeira questão que Vossa Excelência colocou, da segunda estou analisando aqui na mesa, questão de ordem, deputada Regiane Pitanga.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a inclusão na pauta de uma moção que nós protocolamos agora à tarde de repúdio ao pronunciamento do deputado federal Jair Bolsonaro. Pelas declarações preconceituosas que foram feitas, isso é um comportamento persistente do deputado. Agora, essa declaração do deputado Jair Bolsonaro contra a nossa presidenta Dilma foi de extrema gravidade, né? Vários partidos, inclusive o nosso na Câmara Federal, está protocolando e eu queria pedir a inclusão na pauta, bem como a questão da Procuradoria da Mulher. Me parece que... Queria só um esclarecimento, porque eu estava atendendo umas pessoas, se já foi incluída extra pauta.
Ok, deputada Rejane, falta fazer leitura aqui na mesa que conduz os trabalhos para posteriormente ser colocado extra pauta. Mas durante a sessão ordinária nós faremos a questão de ordem de Vossa Excelência, ok? Com a palavra, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputada Rejane, eu tive a oportunidade hoje pela manhã de visitar uma escola ali na QNR1, na Ceilândia. É o Centro de Ensino Fundamental número 27. Lá existe 1.600 alunos, deputado Evandro Carlos. 1.600 alunos. Essa escola foi inaugurada em 2009. E aí dá para ver exatamente como que a educação, deputada Rejane, era tratada no Distrito Federal. Construíram a escola e no dia da inauguração da escola, os alunos, pedindo ao governador da época, que fosse feito um campo de futebol. E aí ele vira para o administrador e fala, faz aí esse campo de futebol. Eles vão lá, passaram as máquinas, cavaram no pátio da escola, que por sinal é muito grande, e não fizeram mais nada. E agora virou uma lagoa, dentro da escola. Uma lagoa que eu não tenho dúvida que ali já deve ter milhares de larvas do mosquito da dengue. Um negócio fedido, horroroso, dentro de uma escola. E eu vendo a dificuldade, o trabalho, a luta da diretora daquela escola. Diretora, professora Nilda, que é uma moça, uma mulher corajosa, valente, nascida no interior do Maranhão. Nasceu na mesma cidade, no mesmo município que eu nasci, que é Vitorino Freire. Ela me contando a dificuldade que foi para estudar. Ela viajava 2 léguas, para quem não sabe 2 léguas, são 6 quilômetros, ou melhor, 12 quilômetros. Ela viajava a pé, cada légua é 6 quilômetros. Ela viajava a pé, na lama, com lama até o joelho para poder estudar. Depois ela se deslocava de Vitorino para Bacabal todas as noites, são cerca de 100 quilômetros. Pagava o transporte para estudar numa faculdade em Bacabal. E se formou. No dia que ela se formou, estava aberto um concurso de professores e ela se deslocou para o Distrito Federal e passou nesse concurso e foi contratada, concursada para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E está lá, agora naquela escola, enfrentando todo tipo de adversidade. Um lugar realmente violento. Ela me contando o sofrimento que é para dirigir aquela escola. E ainda com essa situação insalubre que está instalada ali. De lá da escola, eu já liguei para o secretário de Educação e liguei para o secretário de Obras, Dr. Otto, para que a partir de amanhã a gente entre com o Estado lá dentro daquela escola para transformar efetivamente num lugar decente a ser ocupado por aqueles alunos. Que é um negócio deprimente, deputado Rondinem. Eu fico imaginando, Vossa Excelência que é arquiteto, gostaria até que Vossa Excelência fizesse uma visita lá para ver que coisa horrorosa, que arquitetura mal feita. Eu quero saber de quem foi a ideia de construir aquele tipo de caixote, né, de coisa deprimente, chamando de escola. Que eu acho que é uma questão que a gente tem que estar tratando com o governo do Distrito Federal para modificar os projetos arquitetônicos das escolas. A escola tem que ser uma coisa agradável. A escola tem que ser uma coisa boa. Como é que faz uma escola para 1.600 alunos, deputada Rejane, e não tem um refeitório para aqueles alunos? Não tem
um refeitório para os alunos. Os alunos, deputado Regiano, tem que cada um pegar seu prato e sair procurando um lugar, muitas vezes sentado no chão, porque não tem uma cadeira, uma mesa, não tem nada. Que é uma coisa que eu já falei com o Denilson, a gente vai entrar com as obras de infraestrutura, mas a secretaria tem que deslocar o mobiliário para lá. Como é que uma escola inaugurada desde 2009 não tem mobiliário? É realmente a demonstração de que nós tínhamos no Distrito Federal governos que privilegiavam o espetáculo, ou seja, grandes obras, e a periferia que se dane, que ninguém vai lá mesmo. Mas agora tem quem vá, tem quem cobre, tem quem exija, para que a gente possa mudar efetivamente aquela realidade. Conselho da parte a Vossa Excelência, deputado Regiane.
Deputado Chico Vigilante, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que a realidade das escolas do Distrito Federal é exatamente essa, a ausência total do Estado nesses últimos 12 anos. Eu tenho visitado muitas escolas e outro dia estive numa escola ali na Nova Guariroba, em Ceilândia, onde, igualmente, uma outra de Samambaia que tem 22 anos que não tem nenhuma melhoria. As paredes dão choque na escola. Né? A água corre durante a chuva e essa foi a ação que os governos anteriores tiveram. De absoluta ausência, enquanto isso, projetos milionários, né, eram colocados na educação. Então, qualidade de educação também passa pela estrutura física das escolas, porque tem muitas escolas que parecem muito mais um presídio do que uma escola. A escola tem que ser um lugar realmente prazeroso, tanto para os estudantes, quanto para os profissionais de educação e a comunidade. Portanto, parabéns pela sua ação, deputado.
Muito obrigado, incorporo o meu pronunciamento à parte de Vossa Excelência. E quero dizer aqui, deputado Vazinho, Vossa Excelência, que é líder do governo, é deprimente o quadro quando você vê uma escola que teria que ser um lugar agradável, bom, de convivência tranquila, para 1.600 alunos ficar numa situação daquela. Alguém acha que essas crianças vão conseguir aprender num monstrengo daquele? Portanto, está correto o governador Agnello Queiroz em ter colocado a educação, a saúde e a segurança como prioridade absoluta para o Distrito Federal. Acho que é esse o legado que a gente deve deixar para a comunidade do Distrito Federal. Comunidade que paga imposto, que, portanto, tem o direito de exigir qualidade de vida aqui no Distrito Federal. É fundamental que isso aconteça. E nós, da nossa parte, estaremos aqui ajudando para que coisas como aquela possam ser corrigidas efetivamente aqui no Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Só lembrando que ontem nós tivemos, na parte da manhã, uma reunião na presidência da Casa, com a bancada feminina, deputada Celina Leão, deputada Liliane Ruiz, deputada Regiane Pitanga, deputada Eliana Pedrosa, deputada Luzia não pôde, em função de que fez umas pequenas cirurgias, se encontra de licença médica, e até o dia 2 de dezembro, né, na próxima sexta-feira, se encontra de licença médica, e nós recebemos aqui a deputada federal Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, que é procurador especial da mulher na Câmara Federal, que solicitou que essa casa, inclusive, coloque em votação um projeto de resolução que trata dessa questão da criação da Procuradoria da Câmara Legislativa, que é de autoria da deputada Regiane Pitanga, inclusive, esse projeto de resolução. Então, em função da reunião de ontem, de toda a bancada feminina ter acatado a solicitação da deputada Elcione, de nós termos feito uma discussão na presidência da Câmara, eu acato a questão de ordem das deputadas para que a gente possa colocar na ordem do dia, solicito a assessoria de plenário que já inclua, inclusive, para que a gente possa fazer a votação quando estivermos na sessão ordinária, sessões que tiverem em coro para efetuarmos as votações.
Questão
e
de
agradecer,
ordem.
Claro, a presença da bancada feminina ontem na reunião com a deputada Elcione Barbalho na presidência da Casa, ontem às 10 horas da manhã.
Questão de ordem,
Regiane Pitanga, questão de ordem, Vossa Excelência. Deputado Rony.
Eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Se nós pudéssemos, aí, apesar de eu ter feito uso da palavra, que raramente eu faço, mas que a gente pudesse inverter a pauta, pudéssemos entrar... Hein? Um quê?
Não, vou indeferir a questão de ordem, Vossa Excelência, porque nós não temos quórum para entrar na votação. Então, nós vamos continuar no comunicado de líderes, posteriormente, no comunicado de parlamentares, ok? Então, questão de ordem, deputada Regina Pitanga.
Deputado Patrício, primeiro, agradecer a Vossa Excelência, até porque ontem houve esse compromisso, e agradecer a sensibilidade de colocar um ponto de tamanha importância, principalmente numa cidade com índices tão altos de violência contra as mulheres. Então, criar a Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa é um passo extremamente importante nessa luta de enfrentamento à violência e também de espaço político das mulheres nessa Câmara. Quero dizer também, deputado Patrício, que junto com essa proposta de alteração de regimento da criação da Procuradoria, nós apresentamos também uma proposta de alteração de regimento de cota de gênero na mesa diretora da Câmara. Nós, as mulheres, queremos, a exemplo do governo federal, do Congresso Nacional, onde nós já temos mulheres na vice-presidência do Senado, na mesa diretora da Câmara Federal, também fazer esse debate do ponto de vista do recorte de gênero nessa casa. Até porque, em que pese termos a lei da cota nos partidos, na verdade, isso não reflete a representação das mulheres dentro dos espaços institucionais. Até porque o Brasil ocupa um lugar muito ruim atrás dos países árabes do ponto de vista da representação feminina, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto nas assembleias legislativas. Então, parabéns, deputado Patrício, obrigado. E é uma luta não só das cinco parlamentares nessa casa, mas nós queremos que seja, queremos o voto de todos os companheiros deputados, até porque é um avanço à Câmara Legislativa. Até agora foram apenas 8 estados brasileiros que criaram a Procuradoria. É importante a capital do Brasil criar, até porque isso é importante na luta em defesa dos direitos das mulheres. Obrigado.
Okay, obrigado, deputada Rejane. Vossa Excelência, de parabéns por ter apresentado esse projeto de resolução que vai trazer mais espaço para o gênero feminino, para as mulheres na Câmara Legislativa. Questão de ordem, deputado Osni de Rui.
Senhor presidente, peço deferimento de Vossa Excelência ao pedido de apreciação do plenário no dia de hoje do PDL 92/2011, que é uma liderança importante que está deixando a nossa cidade em função de um convite no estado de São Paulo. Então, gostaria de que pudéssemos ainda neste ano homenageá-la através do título Cidadão Honorário de Brasília.
Ok, a carta questão de ordem, Vossa Excelência, solicita a senhoria de plenário que possa encaminhar a mesa para ser feita a leitura e, posteriormente, inclusão na ordem do dia. Ok? Dando continuidade ao comunicado de líderes, antes, questão de ordem, deputada Serena Leão.
Queria pedir a Vossa Excelência, conversei com os líderes, para que a gente inclua também na ordem do dia o PL 415, que cria o dia do administrador, até pela questão da data que eles estão querendo fazer um evento no fim do ano, e com esse projeto de lei já aprovado. Então, peço a Vossa Excelência que inclua, por favor, na ordem do dia. Já está tramitou todas as comissões o projeto. Tem acordo dos líderes também.
Ok, a casa de questão de ordem, Vossa Excelência, solicita o serviço de plenário que possa fazer a inclusão na ordem do dia. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Rádio Massu, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Ok, abre mão. Deputado Ailton Gomes, abre mão. Deputado Professor Israel, também abre mão. Deputada Helena Pedrosa, abre mão. Deputada Zinho de Rory.
Abro mão, senhor presidente, para que possamos inverter a pauta.
Só um instante. Então, a deputada Liliana vai falar no lugar da deputada Helena Pedrosa. Ok, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Não, que a letra é grande. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhores jornalistas. Cada vez fico mais impressionada com a falta de prioridade do atual governo do Distrito Federal. Acabei de tomar conhecimento que o Conselho de Administração da Terra Cap decidiu dobrar o salário dos advogados da estatal que estão em início de carreira. Só para ter ideia, a remuneração inicial, que era de R$ 6.000, passou para R$ 12.800. Não recrimino o aumento, sob hipótese alguma. Defendo que todos os servidores do Distrito Federal, do GDF, tanto da administração pública, direta ou indireta, merecem ser remunerados, e esse é o objetivo de todo o governo. Mas o que não dá para aceitar é que esse reajuste seja feito desta forma, enquanto outros servidores, como professores, médicos, enfermeiros, os nossos policiais, como muitos anos de estrada de serviço público, são esquecidos pelo governo. Para evitar que alguém tente distorcer minha fala, volto a dizer, não sou contra o aumento, mas que seja feito um planejamento para beneficiar todas as categorias. É muito estranho ver a Terracap, deputado Chico Vigilante, autorizar dobrar o salário de advogados iniciantes, enquanto que professores, policiais, servidores da saúde e de tantos outros passam horas, dias de embaixo de sol, de chuva, para solicitar a atenção do governo para as melhores condições de trabalho e de um salário justo. O governo declara que está no limite, deputada Celina, da lei de responsabilidade fiscal, e anuncia esse reajuste agora? Que tipo de prioridade tem este governo? Escolas caem aos pedaços, deputado Rony Nemer. Os hospitais ficam sem remédios e suprimentos e medicamentos, e o policiamento cada vez mais precário. Tomei conhecimento, neste exato momento, que chegou nesta casa um PL, deputado Wasni, de número 640, que retira 2 milhões para abastecimento de remédios para os hemofílicos, para suplementar contratos de limpeza e manutenção. Só como um exemplo, um professor, deputada Rejane, a senhora bem sabe bem disso, para se ter ideia que acaba de ingressar na carreira, vai ganhar pouco mais de R$ 3.000. De um médico iniciante, deputada Celina, também gira em torno disso por volta de R$ 3.500. Isso contra 12 mil da Terracap, deputado Joivalle. E eu não acho isso, isso não é uma falta de senso? De critério? E para completar, o caos estarado em nossa cidade, o senhor governador prepara suas malas e viaja, parte para Bruxelas. De repente, um benefício a longo prazo, buscar uma, sei lá o quê,
Eliana,
uns jogos universitários para Brasília. Em 2017, investimento a longo prazo que ele está fazendo. Agora eu pergunto, sedirá uma competição? Será que vai sediar esta competição e deixa a nossa cidade nesse caos? Deputado Chico Leite, como ele viaja, vai buscar sediar uma... Daqui a pouco eu dou para o senhor a parte. Pelo amor de Deus, tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Eu mesma tive que direcionar 2 milhões de minhas emendas suplementares para abastecer o fornecimento da farmácia de alto custo, que apenas tinha R$ 300.000.
Deputada.
Pois não.
Deputada Liliane, eu até, na primeira tema que Vossa Excelência abordou, eu até entendo e concordo de que quando se propõe reajuste salarial, tem que ser extensivo, ainda que a Terra Cap, o seu custo não é contabilizado por ser empresa pública para efeito da lei de responsabilidade fiscal, porque é uma matéria que o seu custeio não passa pelo orçamento do governo do Distrito Federal, mas a sua consideração política, eu acho que procede, porque não pode ter tratamentos diferenciados de servidores, ainda que nós sabemos que médicos, advogados, em função de ser uma cidade com concurso público sistemático, principalmente a partir do governo do presidente Lula, houve uma movimentação muito grande de quem vai para um determinado órgão, de carreiras como médicos, engenheiros, advogados, com novas opções de concurso para outros órgãos. Por isso, há uma movimentação relativamente grande. Acho que a sua ponderação é procedente, né, e creio que a sua preocupação deva ser observada pelo Conselho de Administração da Terra Cap. A segunda questão, deputada, o governador... Ele foi para um projeto que anteriormente ele havia iniciado indo à China. É um projeto de colocar Brasília no roteiro internacional. É um projeto que nós, em Brasília, temos defendido para ampliar o turismo, para ampliar o espaço político que essa cidade tem diante de um país que hoje está entre as nações emergentes. Não tenha dúvida de que ele é um só. Naturalmente, ao viajar para o exterior, ele tem o seu vice-governador que está em pleno exercício para dar todos os desdobramentos da função de um governador. Portanto, a cidade está muito bem administrada, muito bem ocupada, até porque Vossa Excelência conhece melhor do que eu o próprio vice-governador, sabe da competência, da desenvoltura, do cuidado que ele tem com Brasília. Portanto, deputada Liliane, para nós que estamos construindo um projeto político, não se limita até o ano de 2014, limita-se aos interesses da população do Distrito Federal. E eu espero que Vossa Excelência possa ter, um pouco de compreensão quanto a essa viagem do governador no que diz respeito a buscar um novo espaço para Brasília. Quiçá não será Agnello governador, o que vier poderá estar usufruindo de eventual conquista que viemos obter, como conseguimos para a Copa. Portanto, é um projeto importante, que são projetos que potencializa, alavanca, gera novos empregos, instalação de novas empresas e coloca essa cidade no circuito internacional. Acho que isso é o papel de um governante que pensa a longo prazo e não apenas pensa nos seus 4 anos de governo. Obrigado.
Considerando que se viajar é o mais importante hoje no Distrito Federal, sabendo que tem todas essas dificuldades, a trazer turismo para Brasília daqui nos próximos 5, 6, né, quantos anos faltam ainda, sabendo que a infraestrutura da nossa cidade está como está, né, o transporte público como está, né, a saúde pública, a segurança... Né? E muito mais outras coisas. Se isso ele acha mais importante, tudo bem. Que ele deixou aí o Tadeu Filippelli, se tivesse Joaquim Roriz cobrando dele, com certeza ele estava podendo fazer alguma coisa realmente séria. Mas não tem. Então, o que fazer? Então, nós temos que acreditar que nós precisamos de ter pessoas nesta casa que se preocupam com a cidade. Porque a cidade está ao léu. Ninguém responde por nada. E assim... É o que dizem, está na rua e as pessoas dizem e cobram isso. Então, para encerrar, porque o meu tempo já deve estar no limite, senhor presidente, doutor Michel, é cada vez mais assustador.
Deputada.
Pois não, deputada Celina Leão.
Eu queria fazer algumas ponderações dentro do discurso de Vossa Excelência e falar primeiro que Vossa Excelência foi muito feliz de trazer esse tema aqui à casa, porque, apesar da empresa... Terra Cap ser uma empresa pública e privada, com capital misto, ela é uma empresa que tem uma nomeação feita pelo executivo. Então, tem, sim, realmente, uma observância, e ela tem, sim, que prestar conta aos órgãos públicos e de fiscalização, que é a Câmara Legislativa.
E dobrar um salário de R$6.000 para R$12.000 é realmente, no caos que estamos aí da lei de responsabilidade fiscal, apesar de não estar, não ser cobrado, eu acho que não é na questão da legalidade, é da imoralidade. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido esse tema aqui. E eu estava observando, deputada Liliane, sobre os discursos aqui sobre a questão de educação. E falando, do abandono realmente que foi deixado às escolas públicas. Mas esse abandono continua ainda neste governo, deputada Liliane, porque nós tivemos 50 milhões que foram retirados da educação e que até hoje não foram devolvidos. Então, se falta uma infraestrutura na escola que o deputado vigilante visitou, esses 50 milhões de reais que foi retirado da educação, ele poderia muito bem suprir. E, dentro da questão que a senhora faz, a questão das viagens do governador, eu faço alguns questionamentos que a empresa que foi escolhida para sediar a Universidade, que fazer realmente pleitear a vaga para Brasília, é uma empresa que está citada no Ministério dos Esportes como uma empresa suspeita de desvio de verbas públicas. Então, nós realmente, inclusive eu já fiz esse requerimento através do meu gabinete, para que a gente possa realmente fiscalizar, porque é uma empresa que no passado já está realmente aí com desvio ou com suspeição aí de realmente comportamento. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esses temas aqui a essa casa.
O que dirá os hemofílicos hoje, o que eles devem estar pensando, essas crianças, doentes, que precisam, que necessitam do medicamento? O que será que vai ser o Natal dessas crianças? Porque criança ganha presente de Papai Noel, brinca, corre e se machucam. Então, é lamentável o descaso com que o governo faz com essas famílias e com as famílias brasilienses. Não tem piedade sequer de pensar que isso vai prejudicar isso, a saúde dessas crianças vão ficar ameaçadas. Então, eu faço um convite aqui a todos vocês que participem de uma tarde nos hospitais, no hospital de apoio, onde essas crianças são assistidas, que elas têm que tomar um medicamento de hemofilia, para vocês enxergarem de perto que é um sofrimento, porque eu já convivi com esse sofrimento na minha família. Então, eu bem sei, e sei dizer com propriedade, dizer que é lamentável do que está acontecendo, desse descaso. E, para encerrar, senhor presidente, lamento pelos professores que foram esquecidos do aumento, que parabenizo os advogados da Terra Cap, são merecedores ganharem R$12.000. Mas lamento aos policiais que não tiveram acordo e não vão ganhar isso. Lamento aos conselheiros tutelares, pelos enfermeiros e por todos os servidores públicos do Distrito Federal, que tentam, no grito, que serem ouvidos por este governo. Esteve no meu gabinete agora alguns sindicatos dos servidores públicos, deputado Joy Vale. E entendo que é importantíssimo que se aprove o projeto do regime jurídico até o final do ano, mesmo que trabalhamos na madrugada, mas que isso seja atendido. Digo ao Willemann, que é um técnico e que sabe muito bem, que nós estamos recebendo várias emendas e comentários daquilo, deputada, que os servidores, Liliane, querem. Pois não.
Eu queria lhe pedir uma parte especificamente sobre esse tema relativo ao regime jurídico único. Acho que é fundamental para nós. Agora, eu fiz uma observação outro dia e eu acho que temos que ter uma cautela a respeito disso. Em matéria de servidor público do Poder Executivo, não cabe emenda parlamentar. Esse é o posicionamento já solidificado. Eu ainda hoje ponderei ao coordenador Willemann que nós precisávamos de um grupo de trabalho nos moldes do que já postulei, por exemplo, para o PEDOT, por exemplo, outrora, para outros projetos que são especificamente de iniciativa do Poder Executivo, que fizéssemos uma reunião técnica, um grupo técnico que centralizasse todas essas sugestões. Porque, veja, a contrário senso, Também não seria possível que o Poder Executivo pudesse ter iniciativa de legislar ou mesmo pudesse intervir no ofício de regulamentar aquilo que diz respeito a servidores dessa casa ou aquilo que diz respeito a servidores do Poder Judiciário, de poder diverso. Então, eu só quero alertar para isso, que não é possível, nessa seara, em matéria de servidores públicos do Executivo, a emenda parlamentar. Com essa cautela, talvez a formação de um grupo de trabalho pudesse orientar, né, esse debate. Ainda hoje, na CCJ, nós tivemos um outro problema. Eu estou debatendo com o deputado Joy Valle, com respeito que tenho para Sua Excelência, um projeto lá chegou acabando com o horário de verão para o Distrito Federal. Eu me manifestei contrariamente e alertei os colegas do risco que é para a nossa casa, embora tenha maior respeito pelo posicionamento dos demais colegas, mas nós temos que ter muita cautela com esse ofício. Nós erramos, mas temos que ter cautela para errar menos. Obrigado.
Pois não. Deputada, questão de ordem. Eu conheço a deputada e sei que, apesar das divergências que temos e da leitura absolutamente opostas que temos do governo, eu sei que a senhora é uma pessoa justa. Ponderada. Portanto, a senhora se referiu aqui a algumas categorias. Eu quero dizer que os professores receberam, nesse governo, a reposição integral do Fundo Constitucional, 13,5%. Termino de receber agora em março. Com todas as dificuldades que foi, inclusive, encontrada por esse governo no orçamento que não era dele, em várias despesas já feitas de acordos feitos com categorias que o governo está cumprindo. E isso tem levado a esse estrangulamento da lei de responsabilidade fiscal. Teve categorias que tiveram, outras categorias que tiveram reajustes, né? Nós estamos discutindo e foi implantada uma mesa permanente de negociação, acho que isso é uma coisa importante, porque eu fui dirigente sindical uma boa parte da minha vida, e sei que o investimento no processo do diálogo da negociação é uma questão importantíssima para se resolver conflitos. Então, isso tem que ser registrado. Os enfermeiros agora tiveram reajuste e os dentistas tiveram uma proposta. Eu, companheiro Chico Vigilante, tivemos, inclusive, oportunidades de estar acompanhando essa questão dos odontologistas, também os funcionários de escola, a greve da SEB, né, a Polícia Civil, que teve realmente, aí eu não vou entrar no mérito, mas nós queríamos que tivesse, teve pagamento passivo, enfim, há um esforço de, mesmo nesse cenário de dificuldade, que eu tenho certeza que a senhora reconhece que é um cenário de dificuldade, se avizinha construções futuras. Por exemplo, os professores estão em processo de discussão da reestruturação da carreira. O governo, além do Fundo Constitucional, que já foi dado, 13,5%, que termina no mês de março, a última parcela, mandou um projeto que é uma reivindicação histórica, que nós queremos também aprovante do fim do ano, que é a gestão democrática, e o governo também mandou o projeto do regime jurídico único, que é estratégico para os servidores. Isso significa, deputada, compromisso com a valorização de quem faz no dia a dia o serviço público do Distrito Federal. E eu tenho certeza que a senhora irá reconhecer que está havendo esforços, apesar do cenário de dificuldade encontrado. Obrigada, deputada.
Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, além dessas dificuldades todas que a população tem reclamado, eu queria dizer, deputada Rejane Pitanga, que, além desses reajustes, eu acho que hoje, se a senhora for numa escola da Ceilândia, no setor O, não tem professores. Nós sabemos que o governo tem contribuído, tem feito o seu esforço, mas que tem que agora cumprir as promessas terminaram a campanha o ano passado e que hoje a população do Distrito Federal está cobrando. Então, eu gostaria de me encerrar o meu discurso dizendo que não acho ruim o aumento dos advogados da Terra Cap, mas que tem que pensar em outras categorias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada, deputados.
Okay, obrigado, deputada Liliane. Encerramos o comunicado de líderes, damos início ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Michel, doutor Michel. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus pares. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Eu venho aqui falar de dois assuntos. Volto de novo a bater na tecla da educação. Fui hoje chamado por alguns professores para que nós pudéssemos conversar. E no meio nós estamos sabendo, e aí eu vou até conclamar o senhor líder para dar uma olhada nisso, no que pode ser feito, porque eu não tenho conhecimento profundo do que está acontecendo, que a Secretaria de Educação está querendo passar o projeto de educação física ou exercício nas ruas dos idosos para a Secretaria de Esportes, onde esse projeto já vem há aproximadamente 25 anos acontecendo na Secretaria de Educação e vem dando certo, né, onde os idosos fazem sua hora de educação física com professores qualificados pela Fundação Educacional. E, nesse momento, parece-me que está havendo uma proposição, uma propositura de se passar esse projeto para a Secretaria de Esporte. Num primeiro momento, a gente até vê uma parceria, como diz a deputada Regiane Pitanga ali, com a Secretaria de Esporte. Mas o nosso medo é que, primeiro, eu acho que o governo ele tem que caminhar por um caminho onde as coisas estão dando certo. E esse projeto é um projeto que está dando certo, onde eu tive a oportunidade já de ir, né, às ruas e ver o projeto, como é maravilhoso, está dando certo. Eu sei que muitas vezes há uma deficiência de professores de educação física ou de outras matérias na Fundação Educacional, mas nós não podemos perder de vista que, se esse projeto está dando certo, por que tirarmos ele hoje da Fundação Educacional ou da Secretaria de Educação para podermos... Para podermos, então, verificar que, ao meu ver, pela conversa que eu tive com os professores, a Secretaria de Esporte, nesse caso, não seria mais a adequada a hoje abarcar esse projeto. Então, eu queria que nós tivéssemos sensibilidade e trouxéssemos isso para uma discussão mais profunda, para que nós tenhamos condições de debater. Eu vou falar com os professores que me procuraram, para que nós vejamos essa situação, né, e chamemos até uma audiência pública, qualquer coisa que o valha, porque realmente está trazendo uma comoção muito grande dos alunos, né, que são pessoas já idosas, a respeito desse assunto. O outro assunto que eu queria pedir aos senhores aqui é que, esta semana, hoje nós estamos na terça-feira, se não me engano, no final de semana, um profissional do Corpo de Bombeiro, ele faleceu durante o serviço. E acho que essa casa deveria, e aí eu peço, viu, senhor presidente, que inclua na pauta do dia, uma moção, né, para a família desse bombeiro, que ia para um socorro, e por uma questão de uma fatalidade, ele veio colidir com o carro e vira falecer. Então, eu queria que incluísse na ordem do dia, viu, senhor presidente?
Está acatado, presidente.
E nós aqui pudesse, aqueles que puderem assinar, para que nós... A moção está pronta. Para que nós pudéssemos, então, encaminhar para a família desse bombeiro uma moção, né, manifesta o voto de pesar à família, né, a respeito da perda. Eu sei que não vai trazer nada de volta, não vai trazer o rapaz de volta, mas a Câmara está se manifestando contra esse acidente que aconteceu, em que foi vitimado um profissional do Corpo de Bombeiro, que é vidas salvando vidas. Então, nós não poderíamos deixar de registrar o nosso manifesto de voto de pesar à família do bombeiro militar Regis Leonardo Ferreira de Vasconcelos, que trabalhou no bombeiro por 17 anos, dando a sua vida em prol da vida dos outros, e no momento que saía para fazer um socorro, houve essa fatalidade e ele veio falecer. Eram esses dois assuntos que eu queria falar e quero agradecer aí aos meus pares.
Pois não, deputada Regiane Pitanga. Pois não. Só um minuto, agora a deputada Regiane Pitanga, depois eu faço, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu queria só ressaltar, viu, deputado doutor Michel, que a Comissão de Educação terá uma audiência na sexta-feira, às 15 horas, com o secretário de Educação, para discutir as questões referentes à questão da educação física, do CF, enfim. E, apesar de ter a clareza que não vai haver fim do projeto de ginástica nas quadras, mas nós nos comprometemos, meu deputado Washington Mesquita está aqui, mas nós nos comprometemos, enquanto Comissão de Educação, que faremos essa reunião com o secretário na sexta-feira, fazer todos os esclarecimentos, está certo? E, imediatamente, nós faremos contato e o relato da reunião. Muito obrigado.
Pois não. É a questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
É para constar, senhor presidente, não que eu torcia contra, pelo contrário, Brasília ia ganhar com isso, mas foi decidido agora em Taiwan, quem vai sediar os jogos vai ser Taipei, portanto,
fiquei triste,
foi uma viagem
também,
inútil, né? Não, então, assim, espero que o governador volte e comece realmente, de fato, a mostrar para que veio. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputado.
Eu tenho sido sistematicamente abordado pelos deputados e a possibilidade, inclusive, de uma negociação logo mais na Secretaria de Saúde sobre a questão do pessoal do INCOR, da Fundação Zerbini, que nós entremos de imediato na pauta e possamos apreciar dois projetos, além de algumas moções, PDL, que está previsto por conta do esvaziamento do plenário. Eu faço um apelo aos colegas parlamentares que estão no UOL, que venham para cá e possamos apreciar esses projetos colocados na ordem do dia.
Acata a questão de ordem, deixe os parlamentares abram mão e não queiram fazer uso da palavra.
Tudo bem, gente.
Bom. E outro, também nós não temos quórum suficiente, deputado.
Estão aqui, deputado.
Eu gostaria de pedir ao deputado Joey que voltasse à mesa para fazer o secretariado, para que a gente possa dar seguimento aos trabalhos.
Que eu, inclusive, senhor presidente, só enquanto a gente, deputado Joey, tome lugar à mesa, alguns parlamentares, inclusive o próprio deputado Joey, deixou de ir à posse do senador Capiberibe, um grande quadro da política brasileira, que retorna ao Congresso Nacional, que eu particularmente tenho um grande apreço a ele, a sua esposa, a Janete, que é uma grande deputada, extremamente trabalhadora dentro do Congresso Nacional, deixou de estar presente na retomada do seu mandato para que cá estivesse, para poder privilegiar nossa votação na tarde de hoje. Eu peço, Vossa Excelência, para que ainda possamos ter outras agendas no dia de hoje.
Enquanto aguardamos o quórum, vou pedir ao nosso deputado Joey Valle que faça a leitura do expediente que se encontra em cima da mesa.
Mensagem número 330/2011 do Poder Executivo, proposta de alteração parcial do projeto de lei 552/2011. Proposta de emenda à lei orgânica de vários deputados que acrescenta ao artigo 110 da Lei Orgânica do Distrito Federal os parágrafos que especifica e institui o artigo 60 no ato das disposições transitórias da LODF. Uma moção da deputada Regiane Pitanga, uma moção do deputado Wellington Luiz.
Dando seguimento, Vão pedir que faça uma verificação de quórum, mas visivelmente não temos quórum para fazer nenhum tipo de votação. Vê se consegue.
Rejane 10.
8. 10. 3.
Estou presidindo. Pois não, deputado.
Senhor presidente, o quórum está se completando. Eu falei agora com o deputado Rony Neme, que já está vindo. Eu sei que tem mais 4 deputados fora do plenário que estão vindo também. Mas eu aproveito essa questão de ordem para fazer um alerta. Deputado Joivalho, deputado Raad, que são integrantes da mesa.
Aqui é o Rony.
Eu estava ouvindo hoje, através da CBN, um comentário de que nós teríamos convocação extraordinária desse parlamento. E aí ouvintes, naturalmente desinformados, já falando de que nós estaríamos aqui trabalhando bem devagar, que era para ter convocação extraordinária para que a gente pudesse receber um segundo salário. Eu quero afirmar aqui, enquanto líder do bloco PT-PRB, portanto de 6 deputados, já conversei com o deputado Rony Nemer, conversamos com o líder do governo, e posso assegurar que não terá convocação extraordinária. Deputado Joivalho, não terá convocação extraordinária. Nós vamos completar o nosso trabalho votando o orçamento, porque é importante que fique claro que o parlamento só entra de recesso depois da aprovação do orçamento. Portanto, nós vamos votar até o dia de votar o orçamento. E tem que ficar claro para a sociedade, inclusive quero aproveitar a imprensa que está presente aqui para dizer, é o entendimento nosso, não terá convocação extraordinária. E o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que é quem convoca o Poder Legislativo de maneira extraordinária, em nenhum momento cogitou dessa possibilidade. Portanto, convocação extraordinária... Não é, deputado Rony Neme? É zero a chance de acontecer. É abaixo de zero para acontecer convocação extraordinária. Não terá convocação extraordinária. E já que completamos o quórum, eu fiquei segurando aqui para que completasse o quórum, já que completou o quórum, reafirmo, não haverá convocação extraordinária.
Tem
13.
Questão de ordem, deputada Liliane.
Eu também concordo com o senhor, viu, deputado, que hoje saiu na CBN e que foi péssimo isso, dizendo que nós ganharíamos se tivesse sessão extraordinária. Que é um absurdo isso, porque eu estou aqui, como os outros colegas estão aqui, agora cadê o restante da base? Pois é, então cadê o restante da base para projetar o PPA e a LDO? Aí que eu pergunto, cadê? Vocês são em quantos? 19.
Recordo, vamos votar.
Vamos começar pelo item 24. Passando agora, então, para a ordem do dia. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobreestamento dos itens números 1 a 20, vetos, da ordem do dia e voltar às proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Ok. Solicito ao deputado Joivalho a leitura do primeiro item extra-pauta.
Item número 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 633/2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$2.300.000.
Foi apresentada, tramitação concluída, foi apresentada uma emenda no plenário em primeiro turno. Solicita ao relator da COF, deputado Asneide Rouri, para proferir parecer sobre a emenda apresentada.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL 633, que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$2.300.000. Autor, Poder Executivo, peço autorização para ir direto ao voto do relator, senhor presidente.
Permissão concedida.
Nos termos do inciso 2º, a linha B do artigo 64, Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Somos pela admissibilidade e aprovação do PL 633-2011, de autoria do Poder Executivo, com a emenda aditiva número 1, aprovada na forma de uma subemenda deste relator. É uma emenda, senhor presidente, que vem da mesa diretora, que retorna ao Poder Executivo um montante de R$80 milhões para efeito de pagamento para os servidores da saúde. O nosso parecer, portanto, é favorável à emenda na forma de uma subemenda. Este é o nosso parecer, senhor.
Só que, mais uma vez, nós já estamos sem o quórum necessário para a votação.
Não vamos ficar nessa
eu
aqui.
Eu vou fazer a leitura de quórum, por favor. Secretário, faça a verificação de quórum, por favor.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Doutor Charles, presente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joivalho, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, licenciada. Deputada Luzia de Paula está de atestado médico. Deputado Olair Francisco. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Vasneide Ruri, presente. Deputado Elton Luiz, está licenciado também de saúde. Deputado Patrício, ausente. 1, 2, 3, 4, 12.
Quantos? Temos quatro ou não, deputado?
12 ausentes.
12 deputados presentes, 12 ausentes. Portanto, antes de dar encerrada a sessão, peço que leia só o expediente em cima da mesa, por favor.
Moção do doutor Michel e outros. Moção, doutor Michel e outros.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a vossa excelência que faça constar no diário da Câmara Legislativa os deputados presentes para votar. Publicar para o povo tomar conhecimento quem é que está dentro do plenário para votar. E à medida que não consta lá o nome de quem não veio, a população pelo menos toma conhecimento.
É acatada a solicitação, deputado Chico Vigilante, não restando mais nada a fazer, declaro... Pois não. Deputado Asni.
Eu, veja bem, o empenho nosso em votar esses projetos, como Vossa Excelência, como membro da mesa, tem absoluta consciência, porque a emenda, inclusive, a proposta de emenda é assinada por Vossa Excelência, é da ordem de 80 milhões, que é exatamente para pagar servidores da saúde. Há deputados que sistematicamente vêm defender servidor. Há deputados que vêm praticamente todas as sessões defender servidor público. Na hora de votar o recurso necessário ao servidor estar recebendo o seu salário, corre-se o risco de não tê-lo aprovado, para depois vir criticar o governo, para depois poder esculhambar essa casa, para depois colocar o pronto-socorro em situação caótica. E aí é o quadro do discurso da hipocrisia, porque na hora que tem que exercer a sua função de parlamentar, prefere se esconder, prefere viajar, prefere o turismo em detrimento daquilo que é responsabilidade dos deputados. Por isso eu insisto para que nós votemos, porque caso contrário, os servidores, esse sim vai ficar sabendo quem são os ausentes e quem são os presentes. A imprensa, no mínimo, tem que ter compromisso com essa cidade. Essa é uma boa oportunidade.
Aceito o desabafo de Vossa Excelência. Quero estar também colocando as mesmas situações, porque sou um dos deputados mais frequentes dessa casa e acho que toda terça, quarta e quinta-feira deveria ser, sim, reservada a esse plenário. Mas, infelizmente, nada posso fazer. Não temos o quórum necessário e dou por encerrada a presente sessão.
Essa assim, ó.